Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
E aí? Hora do jiu-jitsu. Ó, Tamo cheio de coisa pra falar. Eu quero começar...
Cara, tem pergunta pra cacete. Eu fui botar uma de pergunta hoje mais cedo. Porra,
fudeu, né? Eu tenho 50 aqui também.
Rapaz.
Ó, eu vou começar dando o resultado do... Do Rus Number One, tá?
Tá.
Vamos lá do card. Jacob Couch venceu Sebastian Rodrigues por finalização.
Acertamos isso aí, né?
Acertamos.
Falei pra você. Lembra que eu te falei? Você perguntou Jacob Couch e Sebastian Rodrigues. Eu falei, cara, Jacob Couch vai pegar no calcanhar.
É. Eu tô pulando três lutas, tudo bem?
Beleza. Tipo, eu acho que vale, né, um destaque. Eu fiz minha resenha lá, minha análise no canal.
Vou deixar o link da resenha do Vitão na descrição do vídeo aí, tá?
Isso.
Quem quiser ver, clica lá.
Boa. Eu dei um destaque para dois caras que me chamaram bastante atenção. Um foi o Daniel Sattler, lá da Atos. Fez uma luta muito boa, deu um armlock voador, um triângulo voador, muito bonito na preliminar.
Venceu bem demais.
Eles já lutaram antes. O Daniel Sattler teve muita personalidade. Ele aproveitou a oportunidade da mão alta e pum, triângulo voador lindo e trocou pro braço. Muito bem.
Tá.
E o outro foi o Big Breakfast. Como é que é o nome dele? Oh, meu Deus, fala aí o nome dele aí. Elijah Dorsey.
Ah, tá. Elijah Dorsey contra o Ivan Herrera.
Isso, ele lutou muito bem também, muito tranquilo. Ele foi campeão da seletiva da DCC aqui do East Coast. E lutou muito tranquilo e finalizou bem demais ali num shoulder crank. O cara foi se defender assim, Rafa, botou a mão para não... Tava nas costas, aí o cara botou a mão aqui em cima para não tomar no gogó e puxou o cotovelo do cara para trás, meu irmão. Explodiu o ombro do cara.
Caraca.
Foi brabo, foi bonito. Bonito mesmo.
Então, uma luta pra frente da do Jacob Couch, ele... A Del Fornarino venceu a Amanda LeQuin.
Isso, aí foi a...
O que é a Oki Lock?
Isso, então, eu errei, eu achei que a Tube fosse ganhar, que a Amanda LeQuin fosse ganhar.
Uh-huh.
E me surpreendeu o tamanho da coragem ali da Del Fornarino, que com uma semana de antecedência pegou a luta e... chamou pra guarda, jogou, botou a Tube pra cima, botou a botinha, né, botou a chave de pé, levantou ela, e quando a Tube foi, tipo, meio que tentar tirar o pé, a torção do pé, eu não vou botar meu pé aqui na tela, entendeu, pra te mostrar, mas é o seguinte, ela tava de botinha aqui, tava a botinha quando o pé tá encaixado aqui debaixo do braço,
uhum.
E aí ela deixou o calcanhar sair, só o calcanhar, a ponta do pé fica presa no sovaco. Então ela vai e torce pro lado, assim, ó, o calcanhar, e a ponta do pé fica presa debaixo do braço. Porra, meu irmão, é feio. É do Shimi Aoki. O Shimi Aoki, lembra do Shimi Aoki?
Não.
Shimi Aoki lutava MMA, cara. Lutava Vale Tudo lá no Pride, o cacete da época do Pride, japonês.
Tá. Aoki, Shimi Aoki era japonês. Tá, tô ligado quem é.
Então ele que fazia essa chave aí. Aí por isso que é a Aoki Lock. Muito bonito finalização. Foi a finalização da noite.
Agora, abrindo o card principal, eu acho, né?
Na verdade, abriu o card principal foi o Jacob Couch.
Fala, foi o Jacob Couch? Teve isso. Três lutas. Ah, tá. São as três primeiras. O Jacob Couch abriu. Tá, perfeito. Desculpa. Aí o Tainan Dalpra contra o Oliver Taza. Venceu o Oliver Taza por decisão.
Não, venceu o Tainan por decisão.
O Tainan venceu.
Ah,
o Oliver Taza por decisão.
Isso.
Me assustou agora.
Não. Foi assim, decisão, mas não tinha nem muita decisão. Na verdade, é porque ele não finalizou, mas ele fez barba, cabelo e bigode ali. O Tainan derrubou duas vezes, passou a guarda duas vezes, mas o menino, o Taza é muito escorregadio. Muito difícil de finalizar. A gente tinha falado disso.
Sim.
Ele é muito difícil de finalizar. Consegue evitar as finalizações com muita tranquilidade. Tem uma compostura muito boa tomando amasso. Tomou um amasso ferrado do Tainan. Não ameaçou o Tainan em momento nenhum, praticamente. E conseguiu sair não sendo finalizado. Foi o que ele conseguiu. Tainan passeou na luta.
E como fica o Tainan agora? Tá aí fazendo então, a parte dele,
olha,
né?
Olha só, você quer terminar os resultados depois de falar do Tainan?
Tá, fechado então. Vai. Porque tá rolando um papo de ADCC também, a gente fala
disso. Isso. Vamos conversar sobre isso aí. Eu tô com uma teoria da conspiração nisso aí.
Beleza. Diego Pato venceu Dante Leon. Foi...
Noite de Diego Pato.
É.
Esse evento devia se chamar Who's Number One Diego Pato.
Porque, number porra, Pato. Meu irmão,
o moleque, cara, tirou muita onda. Ele lutou muito bem. Eu falei aqui, eu tenho que voltar aqui uma semana
que
depois
pra
dizer.
Era uma paulada
o
Dante Leon.
Não
ele,
vejo,
né?
Possibilidade. Minha frase foi, não, se você quiser pegar um corte e jogar aí no meio, eu falei o seguinte, não vejo possibilidade do Pato ganhar essa luta do Dante.
Cara,
não
Dudu,
vejo. E
faz
não
o
via.
Aí, Dudu.
E não via, bicho, não via. A verdade é a seguinte, o Pato entrou, cara, muito consciente na luta, sabendo exatamente o que ele tinha que fazer. Ele em momento nenhum pensou em trocar em pé com o Dante, porque pô, seria loucura. O Pato não é um wrestler e o Dante é um wrestler por excelência. O Pato estava subindo de 145, o Dante descendo de 170. Ou seja, se encontraram no 155, pior para o Pato do que para o Dante. O Pato puxou para a guarda e não parou um segundo de ameaçar o Dante. Ele ficou dando blitz, cara, na guarda o tempo todo. O Dante, ao invés de conseguir passar ou tentar passar, ele passou o tempo se equilibrando na guarda. Então isso foi muito bom. O Pato foi muito feliz nessa situação de botar o Dante para, cara, não conseguir atacar, simplesmente buscar equilíbrio. No que ele ficou buscando equilíbrio, ele tomou uma chave de pé no início. Porra, uma chave de pé, um leg lock, se não me engano. E no início ali, porra, que já valeu ali um favor dos árbitros, continuou atacando, metendo De La Riva para um lado, para o outro, tal, e balança e sacode o Dante. O Dante bota a mão no chão e tal. Meu irmão, de repente, ele conseguiu entrar num ripping profundo e botou o calcanhar do Dante para cima. O Dante teve que virar de frente pro tatame para apoiar a mão no chão, porque desequilibrou. Ele deu-lhe no calcanhar, cara. Um outside heel hook lindo, lindo.
Irado.
Pato tirou onda. Champ. Campeão do 145 e agora do 155 também. O único campeão de dois pesos.
Irado,
aí.
Né? Irado.
Irado.
Aí o senhor Mika Galvão... Já era meio que esperado, né? Mas
foi passear no parque com...
Passeou.
Foi passear no parque com a namorada, com música do Elvis Presley, fez o que quis. Entendeu? O que mais me deixou assim, eu achei comédia, foi tipo, aí, o esforço que os comentaristas fizeram para enaltecer o Kenta, entendeu? Pra encher a bola. Ele não dá, bicho. Assim, o moleque é duro, claro.
Mas
que
é outro
duro.
Nível,
se
né?
Não fosse. Mas dá quatro prateleiras pra baixo, entendeu? Quatro prateleiras pra baixo. Mas não é culpa do Mika, o Mika não tem nada a ver com isso, fez o que tinha que fazer. É, demorou
lutar,
até pra pegar.
Os caras botaram pra lutar com ele, não tem? Ele não, é isso que você tá dizendo.
Pois é.
Não tem o que fazer, né?
Eles tentaram pegar algum outro oponente, aí é aquilo que a gente falou. Não tinha... Os caras que, do primeiro ao quinto, ninguém podia, ninguém queria, ninguém tá todo mundo machucado e tal, tiveram que pegar o 13º do ranking, entendeu? Não é culpa do Mika, o Mika quer lutar com qualquer um, entendeu? Tenho certeza disso. E mostrou ali que, pô, tem repertório à vontade. O problema do Mika mesmo é que você... Eu falei isso também na minha resenha. Pô, você vai botar a mão no... Você quer derrubar o Mika? Vai derrubar, vai tomar uma guilhotina. Ou então vai tomar no braço. Porra, você não consegue botar a mão no moleque, bicho. Você vai botar a mão no moleque, vai dar choque. Entendeu?
Foda, né?
É complicado. Foda.
Sinistro,
é complicadíssimo.
Né? Legal
demais. Não, o Mika tá em outríssimo nível aí. Eu acho, inclusive, minha opinião, tá? Pessoal, ninguém falou comigo, nada disso. Eu acho que ele devia agora... Ele é campeão de 170, né? Cinturão de 170. Se eu fosse ele... Porque o 185 tá vago. Porque o Tairo Otolo, que tem o cinturão, não pode defender o cinturão porque tá contratado no UFC. Entendeu? Então o cinturão tá vago. Jacob Couch, que por sua vez fez uma ótima luta, já fez, sei lá, umas 15 lutas no Rosa Boa, merece muito um title shot. Só que não tem ninguém com cinturão, então eles teriam que casar uma luta pro cinturão.
Eu acho que o Jacob Couch... fazer um crossover, não? Eu passo a mão no telefone aqui, ligo lá pro Chatri, falo, bicho, vamos fazer, ó, Tairo Tolo contra Mika, One versus Flo. One versus Rose Number One.
Duvido que você faça isso.
Ah, eu falo, eu ligo.
Então você fala, pode falar que vai ser bem-vindo pra cacete.
Ele vai falar, não, mas eu tô
aí. Esse que é o problema.
Eu falar não quer dizer
nada. Falar você nada. Fala, pô. Tô dizendo que ele vai aceitar, pô.
Mas ia ser do caralho. Ia ser do caralho.
Essa luta do Tai com o Mika seria muito mais.
Fala com os caras da Flow, vamos ver. Se eles toparem, é meio caminho andado. Então, aí eu falo, já toparam lá. O que você acha?
O Tai lutar seria muito legal. Mas não, assim, não vejo possibilidade. Então o que acontece é o seguinte:
zero.
Cinturão tá vago, o Jacob Couch tem um claim bom pra poder buscar o cinturão, mas vai buscar de quem? Então eles vão ter que casar uma luta no peso, no 185. Eu sugeriria ao Mika, se ele fosse meu atleta ainda, né? O que eu faria? Eu colocaria ele, ia ligar pro Ricardo Baleia e ia falar: Ricardo, eu quero lutar pelo título do 185 agora.
Sim.
E aí ele luta com o Jacob Couch, que ele já finalizou antes. Uh-huh. O Mika já lutou, já finalizou
e
antes.
E ele fica double champ.
Isso, e aí ele ganhando, eu ligava de novo pro Ricardo e falava: agora eu quero do 205. Quero do 205. E aí ele luta com o Pedro Marinho, que ele também já ganhou, já finalizou.
Caralho, hein?
Então ele poderia ser o champ.
Ia ser sinistro,
primeiro na história.
Hein? Puta que pariu.
Entendeu?
Puta que pariu.
Vamos lá. Tô falando aqui porque já aconteceram essas duas lutas. Mika com o Jacob Couch e Mika com o Pedro Marinho. Não significa que o Mika já ganhou do Jacob Couch de novo, lógico, se lutar.
Lógico, lógico.
Ou luta é luta. Mas eu tô falando assim, a probabilidade faz sentido pra carreira dele ele buscar esse cinturão de 1.85, já que não tem dono, e depois buscar o de 2.05, entendeu? Por mais que ele tenha 180... O Mika tem 180 pounds, ele não tem 170, ele cai para 170. Mas ele luta confortavelmente no 1.85 e luta no 2.05, entendeu? Luta, sim, entendeu? Então, eu acho que faria sentido para a carreira dele buscar o 185 agora e, porra,
o peso natural dele é 180 pounds, mais ou menos?
É, 180, 182, certamente. Tá. É 82 quilos, 81.
Entendeu? Sim, sim. Tá. Cara, é isso. Legal essa ideia, hein? Dudu, faria faz isso. Outro corte, Dudu. E aí, a luta, a final, Vitor Hugo contra Nick Rodrigues. O Vitor venceu por decisão. O que tu achou? Surpresa?
Não, surpresa não. Na verdade, eu esperava até mais um pouco do Nick Rod, porque eu esperava pelo que ele vem falando, tá? Ele vem dizendo assim: eu não sou mais aquele Black Belt Slayer, eu agora tenho muito mais jiu-jitsu, eu tô com muito mais recurso, eu tô com muito mais truques na manga, não sei o que, essa coisa toda.
Até ele pegar um cara disso. Que realmente tem mais jiu-jitsu que ele. Tipo, é foda, né?
Eu não vi nada disso. Na verdade, eu vi um cara que confia muito na pujança, confia muito no atleticismo, foi o que a gente falou aqui da outra vez, que confia muito na disposição dele física, entendeu? No aparato físico dele. O Vitor Hugo, por sua vez, não vou dizer que é o contrário, porque também o Vitor Hugo também é físico, é um cara de 120 quilos, né, grande pra cacete, 260 e poucos pounds, sei lá.
Qual que é a altura do Vitor Hugo?
Um metro e... ele é um pouco... na ficha, ele é um pouco mais alto que o Nick Rod só, pouca coisa. Eu achei até que ele fosse bem mais alto que o Nick Rod.
Tá.
Mas ele é um pouco mais alto, parece que ele tem 6'6 e o Nick Rod tem 6'4, alguma coisa assim.
Tá.
Entendeu?
Caralho, 6'6 então, assim, caralho, 1,95, 1,96.
O Vitor Hugo é enorme. Então ele lutou muito bem, tranquilo, E me impressionou a tranquilidade do Vitor Hugo em situações ruins, que foram poucas, mas o Vitor Hugo esticou o braço do Nick Rod no início da luta, quase pegou o braço dele. O Nick Rod, porra, é mestre na escapada de braço. Conseguiu sair, mas não conseguiu ameaçar muito no início. No final, o Vitor Hugo cansou, mas o Nick Rod também cansou. O Nick Rod passou a guarda do Vitor Hugo.
Eu lembro disso.
Passou a guarda do Vitor Hugo. Mas aí você vê, ali que eu vi que aquela coisa toda que ele falou, que ele estava com muito mais jiu-jitsu, eu não vi se concretizar, porque ele passou a guarda do Vitor Hugo, parou do lado e ficou de joelho do lado, não sabia o que fazer nos 100 quilos. Então isso me impressionou. Eu falei, ué, cadê o cara que sabia um monte de coisa? Que tá com um monte de carta na manga. Não vi, realmente não vi. Então o Vitor Hugo saiu dali, voltou, repôs a guarda tal, e ficou tranquilo. E ganhou a luta porque atacou muito mais, ameaçou muito mais, teve chance real de finalização. Ganhou na autoridade. Os dois terminaram bem cansados, mas o Vitor Hugo está de parabéns. Lutou muito bem.
Você acha que o fator, tipo, você falou, ele chegou ali no 100 quilos, não sabia meio o que fazer. Fazer uma paralela com um cara do tamanho dele, maior que ele, dá um... Fala, caralho, tipo, ele não, é um negócio que, de repente, ele não tá tão acostumado, porque esses caras não têm... Tirando, assim, algumas raras exceções, ele não tem mais cara do tamanho dele pra treinar, tem?
Tem o Girafa lá, tem o Ryson Reader, que é do tamanho do Vitor Hugo, senão maior.
Ah, caralho, é verdade, é deles
tem,
ali, cara, né?
Não tem nem um terço porque do recurso técnico do Vitor Hugo.
Sim, lógico.
A única coisa que ele fez...
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Pô, sacanagem, coitado do Cyborg. Essa aí é tua. Mestrão, essa aí foi ele, não fui eu, não.
Você fala tanto que eu acabei lembrando.
Ai, cara.
Então, a única coisa que ele fez foi essa até hoje. Mas recurso técnico, o Raíssa é pobre disso aí, entendeu? O Vitor Hugo tem muito mesmo. Então, mas tem treino. Agora, você tem razão. Trabalhar em cima do Vitor Hugo é muito complicado. O próprio Cyborg, conversando com ele, falou: Vitor, mas o Cyborg já lutou com ele acho que umas 6 ou 7 vezes, umas 5, 6 vezes com o Vitor Hugo. E, porra, todas as vezes, mesmo as vezes que ele ganhou, ele teve dificuldade de trabalhar o Vitor Hugo, porque é difícil trabalhar o cara. Entendeu? É realmente muito difícil trabalhar o cara. Então, assim, ameniza um pouco, você tem razão, ameniza um pouco essa situação do Nick Rod, não. Mas o Nick Rod nem tentou também. Ele nem começou exatamente a mexer. Entendeu? Ele começou um movimento ali de tentar separar um braço, de tentar isolar cabeça e braço. Eu não vi ele fazer porra nada. Nenhuma, né? Ele só ficou ali parado e o Vitor Hugo repôs.
Bom, foi isso. Dá uma nota pro evento aí.
Cara, esse evento foi nota 10. Irado, esse evento foi muito bom.
Que bom.
Vou te falar por quê, Rafa. Ó, primeiro de tudo, fazer justiça. A gente teve eventos aí do Rusa Moan que foram muito pobres de produção. Eventos que fizeram jus ao nome, e esse, ele superou um pouquinho a expectativa. Talvez por manter um sarrafo baixo ali, qualquer coisa melhor do que o sarrafo vai ser muito bom. Então, assim, se você comparar com outros eventos, não tem nada demais. Mas em matéria de Rusa Moan, esse foi um dos mais bonitos.
Sim,
tanto na câmera quanto ao vivo lá, pelo que me disseram.
E o casamento das lutas eu achei maneiro também.
O casamento
das lutas
foi top. O card estava muito bom. Teve várias finalizações. Card bom. O timing das lutas foi muito bom. O evento durou 3 horas e 20, mais ou menos. É o tempo perfeito. Sempre falo isso. Evento é 3 horas e meia. 4 horas já ficou chato. Então, foi ótimo. Iluminação estava boa. A arbitragem não errou em nada. Eu prestei muita atenção dessa vez nos parciais, né? No judge's favor a cada 5 minutos. Nenhum eu achei errado. Tudo que eu vi ali, eu imaginei, pô, realmente os caras estavam dando o favor certo. É, nada comprometeu, cara. Não tem por que não dar uma nota 10 pra esse evento, entendeu?
Legal demais.
É,
legal,
eu acho que se tiver mais pirotecnia, vira 11. Mas o evento foi muito bom. Foi o melhor tá até perfeito. Agora desse ano. Foi o melhor, dos últimos 5 eventos que eu lembro, o melhor foi esse.
É, eu acho que fazer um card top, que as lutas desenrolam do jeito que é pra desenrolar, né? Porque nada se trava, não teve luta chata, os caras foram pra cima.
Não teve luta chata, parece que a galera tava muito afim mesmo. E esse local que eles fizeram o evento, lá em Costa Mesa, foi o local que foi o primeiro Rus da Moa da história. Entendeu? Então tem uma história ali, achei interessante. É, ficou muito boa a disposição de arquibancada, tatame no chão, a coisa tá tudo muito bem organizado.
Irado.
Muito bem organizado.
Irado. Muito bom. É, vamos falar do Tainan no ADCC?
Então,
qual a teoria?
A teoria é a seguinte: ano passado, o Tainan lutou europeu de kimono, pan-americano, brasileiro, ganhou tudo, né? E mundial ele perdeu a final pro Jansen, certo? Esse ano ele não lutou europeu, não está inscrito no PAN, não deve lutar o brasileiro, é capaz de não lutar o mundial. Que isso, Vitor? Por que que eu digo isso? Vamos lá. O Mika tá fazendo o caminho que o Tainan fez ano passado, esse ano. Já lutou o europeu, foi campeão, finalizou todo mundo. Vai lutar, tá inscrito no Pan-Americano, deve lutar, né? É, deve lutar o brasileiro, provavelmente, e vai buscar o Grand Slam Mundial, de médio, que é o peso do Tainan. Essa luta, aí eu tô dando a minha orelhada aqui, tá? Essa luta é uma luta que eles sempre quiseram fazer, todo mundo sabe disso. Pra ganhar uma grana, 1 milhão pra cá, 1 milhão pra lá, todo mundo... Dinheiro. O Tainan tá com a desculpa bem organizada pra não aparecer no Mundial. Pô, Vitor, tu acha que o Tainan precisa dar desculpa? Não acho. Mas também não acho que nem Tainan nem Mika queiram essa luta de graça no Mundial.
Faz sentido.
Eu acho muito maneiro a luta acontecer no Mundial. Acho, como manager do atleta, eu gostaria que essa luta acontecesse, porra, num evento que pagasse uma grana.
Exato.
Só que a grana que eles estavam querendo, ou pedindo, ou insinuando, ou nego cogitando, é uma grana que não existe no jiu-jitsu ainda.
Sim.
Entendeu? Então, qual vai ser o futuro? Vai acabar acontecendo no Mundial? É capaz. Pô, você tá sabendo que o Tainan não vai lutar o Mundial? Não tô sabendo nada. Eu tô aqui, teoria da conspiração.
Sim, total.
Eu tô vendo o Mika fazer o caminho que o Tainan fez ano passado, certo? Esse ano. E tô vendo o Tainan, assim, tô pensando em lutar o ADCC. Terminou a luta lá com o Taza, pegou o microfone e falou... o Rus da Moa vai ter mais 4 eventos. Já falei pro Ricardo que eu quero lutar os 4 eventos. Quero estar dentro dos 4. O próximo evento do. Aí vamos lá. O próximo evento do Rus da Moa é em maio. É início de maio.
Uh-huh.
Tá? O segundo é meio pro final de junho.
Tá.
O Mundial é o último fim de semana de maio, primeiro fim de semana de junho. Então é no meio.
Tá.
Então quem vai lutar o Mundial certamente não vai lutar o Rus da Moa antes. Sim. Nem depois, provavelmente. Porque é muito pouco tempo de transição de kimono pra no-gi. Entendeu? O que pra mim não é problema, tá? Eu tô falando isso na linguagem da galera da modernidade agora, lógico, dessa molecada aí. Que todo mundo tem que ter. Ah, eu quero 4 semanas, 8 semanas pra poder transicionar de volta pro kimono, volta pro no-gi. Né? Fazer o camp pro no-gi. Pra mim tem que estar sempre pronto, entendeu? Tem que estar sempre pronto. E, porra, eu acredito que o Mika vai lutar também. Eu acho que o Mika vai lutar tudo. Que ele vai lutar Rus da Moa, que ele vai lutar Mundial, que ele vai lutar Rus da Moa de novo.
Uhum.
Eu acho que vai lutar tudo.
ADCC tudo.
Eu acho que o Tainan não vai. Eu acho. Eu posso estar errado. Tá? E o Tainan aparecer no Mundial lá na chave do médio e sair na porrada com o Mika vai ser lindo de morrer. Mas que o Tainan tá montando ali uma estratégia para não... Tá tendo uma explicação bem razoável para não aparecer no kimono esse ano se ele não quiser, ele tá. Então, falando do ADCC, eu quero lutar o ADCC, eu tô afim, gostaria, acho interessante. Quero lutar os 4 Rus da Moa que faltam no ano. Tá parecendo que a gente vai ver o Tainan só sem kimono esse ano.
Pode ser.
É o que tá aparecendo. Pode ser, pode entendeu? Ser. Nos então, eu tô teoria aqui, da conspiração total aqui.
Nos posts aqui, o Vitor Freitas e a Rafa, os dois fizeram post falando do Tainan no ADCC, porque ele falou que queria e tal. O Mojacin foi lá no post da Rafa, que tá em collab comigo, inclusive, e comentou. Falou, porra, adoraria ter ele no ADCC.
Pois é, então, ele provavelmente vai ser convidado. É. Entendeu? Ele não vai lutar seletivo, porque ele também não tá inscrito. E não vai, não precisa, né? Exato. É mais ou menos o Nicolas em 2022.
Entendeu?
O Tainan tá fazendo o mesmo caminho do Nicolas em 2022. Fez duas lutas já no Rusnabon One, vai fazer a terceira provavelmente agora dia 10 de maio. Em maio, na verdade.
Uhum.
Fazendo essa luta, meio que já se habilita pra estar ali ganhando, né? Se habilita pra estar sendo convidado, sem dúvida nenhuma, pra DCC. Agora, isso quer dizer que ele não vai lutar o Mundial? Não quer dizer, mas é uma
pode boa ser,
explicação.
Né?
Exatamente. É uma boa explicação. Para não acontecer a luta com o Mika e eles botarem essa luta a peso de ouro mais para frente no ano ou no ano que vem, sei lá.
Falando em Mundial, a IBJJF definiu a data, dia 30 de maio a 2 de junho, o lugar...
Pirâmide.
Sempre, né? Não entendi qual o grande furdúncio em volta. Ah, já definimos o local. Pô, é lá todo ano, cara. Nossa, na pirâmide! Que legal!
Vale o post.
O Meregali falou que ele já sabe como que ele vai finalizar o post. Eu tô olhando no... O Meregali não falou que era o Matheus Diniz, né?
Sim.
Os cara, a gente falou aqui que é o Matheus Diniz que ele vai lutar a próxima luta, e ele falou que ele vai fazer o Matheus Diniz... Ele não falou, de novo, ele não falou o Matheus Diniz, ele fala meu oponente, né?
Meu oponente,
né?
Lá, é isso.
Que ele vai cansar, fazer ele desistir e vai finalizar ele com 7, 8 minutos, era alguma coisa assim, não era isso?
Isso.
Você viu isso? Exatamente. Aí eu até falei no post do Vitor Freitas aqui, eu falei, olha, está confirmado e assinado com o Matheus Diniz. O que você acha dessa análise aí? Totalmente de um lado só, você é manager do Matheus, mas a gente pode
falar. Não,
a gente
vamos acha. Falar da luta. Eu sou manager do Matheus, mas vamos falar da luta. O Nicolas, ele foi até mais específico, ele falou que entre 7 e 9 minutos vai finalizar o Matheus.
Uhum.
E que vai pegar no braço. Foi isso que ele falou.
Entendeu? É viável? É loucura?
Não, é assim...
É marra? Quer dizer, viável sempre né?
O Nicolas tem falado e feito, não tem dúvida nenhuma. Eu só acho que o Matheus, ele não tá nesse bolo dessa galera que fica dando muita atenção para esse tipo de conversa, entendeu?
Uhum.
O Matheus é um cara que tá meio alheio a isso aí, que não tá muito, ele tá sem competir faz tempo, desde 2022... ele lutou aí uns Open e tal, lutou os campeonatinhos, mas assim, ele tá voltando para o grande palco agora nesse evento.
Sim, sim.
Tá trabalhando em silêncio e tal, aquela coisa toda. É um cara bem mais leve do que o Nicolas, menor, mais leve, envergadura, peso, tudo isso. Tudo isso conta. O Nicolas tá num momento espetacular, o Matheus tá paradão, assim, de competição.
Uhum.
Né? Isso faz do Matheus um cara menos perigoso? Não faz dele um cara menos perigoso. Faz dele até um cara, assim, o que o Matheus vai trazer? Não tenho visto ele lutar. O que ele vai vir? Entendeu? Então, eu vejo essa luta se desenrolando da seguinte forma. Eu não sei como é que o Matheus vai estar na ponta dos cascos ou não ali em pé, no wrestling.
Uhum.
Tá? Mas o Matheus é muito agressivo em pé. Muito agressivo, muito bom em pé. É uma luta que é longa, mas não é longuíssima. Uma luta de 15 minutos. 10 mais 5, com um minuto de intervalo entre 10 e 5, entendeu?
Uhum.
Então é 10 minutos de porrada, 1 minuto de intervalo e 5 minutos valendo ponto. Cara, se o Nicolas ficar em pé e fizer o jogo que ele fez com o Kainan, tá? Com o Kainan Duarte no início, eu acho que o Matheus é capaz de derrubá-lo. Porque o Matheus é baixo, é mais baixo que o Nicolas, então tem mais facilidade de entrar. O Kainan derrubou o Nicolas com alguma facilidade, não teve muita dificuldade para derrubar.
Uhum.
É que, infelizmente, o Kainan tomou uma atitude horrorosa, que foi de dar a chave de pé de cima para baixo, cair por baixo, que era tudo que o Nicolas queria, o Nicolas amassou ele ali.
Sim.
E depois, quando ele ficou em pé sem gás. Já voltou com meio tanque de gasolina só. E já um pouco mais apavorado. Então ali começou a coisa a mudar. Aí teve também a questão que o próprio Kainan falou que, porra, treinou errado, puxou muito ferro, ficou muito pesado. Sei lá. Eu não sei como é que vai ser o Matheus aparecendo lá. Como é que ele vai estar. Mas eu vejo essa luta. Se ela ficar em pé, eu vejo uma chance maior pro Matheus. E se o Nicolas puxar pra guarda, tá? Que eu não acredito que ele vai fazer, que eu acho que ele vai querer derrubar o Matheus, ou cansar o Matheus, apavorar o Matheus em pé.
Que é meio que ele falou, que ele, né? Sabe...
Exato, que dá um pavor em pé ali. Eu não sei se o Matheus vai se apavorar. Se ele tá contando, vai ter que combinar com o Matheus de se apavorar, entendeu? E o Matheus não é de se apavorar essas coisas. Então, se ele derruba. Vamos
tentar trazer o Matheus aqui semana que vem, falar com ele da luta?
Podemos tentar, claro.
Eu mando mensagem pra ele, eu falo sempre com ele.
Eu vou convidar ele. Seria bem legal. Eu não sei quanto que ele quer se expor, tá, com relação a isso, porque ele não é um cara de
capô.
Ele é um mineirinho. O Matheus é um mineirinho, entendeu?
Tô ligado.
Ele é mais na dele, maquetão.
Quer vir falar, entendeu? Mas fala, de repente podemos fazer uma parada técnica, assim, tipo...
Sim! Porra,
ele é um cara genial pra bater papo e falar de jiu-jitsu,
sem
entendeu?
Dúvida.
Então, ó, bicho, me conta aí, ó... Olhando de fora, Matheus Diniz versus Nicolas Meregali, o que o Meregali tem de bom para oferecer e o que você tem de bom para oferecer
fala na uma verdade é técnica, dar oportunidade pro Matheus falar, eu acho legal. Legal
pra caralho.
Acho bem legal, vamos fazer. Eu vejo assim, se o Matheus cair por cima, porra, cara, o Nicolas vai ter que dar a vida ali para poder fazer guarda com ele, porque o Matheus é muito bom ali de pressão, de cobrir quadril, essa coisa toda, e, porra, complica um pouco. Mas, vou voltar lá atrás, cara, o Nicolas tem, desde a primeira luta dele, ele tem tido uma evolução constante. Então, não vejo um Nicolas menos bom do que o Nicolas contra o Preguiça. Sim. Entendeu? Provavelmente vai ser um Nicolas melhor ainda. Provavelmente, entendeu?
O bicho tá sinistro.
Não sei.
Não dá nem pra tentar fingir que não, né?
O bicho Se você for na lógica dos fatos, porra, o Nicolas é muito favorito.
Diferença de tamanho nesse nível faz muita diferença, né?
Claro que mais de tamanho do que de peso. Mais de tamanho do que de peso, tá?
Exatamente.
O Matheus é uns 10 quilos mais leve que o Nicolas.
Uhum.
E pelo menos uns 10 centímetros a menos também.
Eu tô ligado.
Entendeu? O Matheus deve ter 1,80m, talvez um pouco menos.
Uhum.
O Nicolas tem quase 1,90m, pô. 1,80m é porrada, sei lá.
Acho que tem mais, hein? Não tem não?
Não, mais de 90 não tem não. Mas tem 1,80m é porrada. É alto, entendeu? Então tem muita essa diferença. Se você for olhar fato por fato... O que o Nicolas apresenta? Porra, um cartel espetacular desde que ele começou a lutar no Gui. O que o Matheus apresenta? Porra, a última luta dele foi uma derrota pro Bodoni no ADCC 2022.
Uhum.
Sabe, não tem... Por finalização, porra, não tem assim... Agora vai ver o que aconteceu com o Matheus lá na época. Porra, tava com Covid, o cacete A4.
Uhum,
porra, depois ficou esse tempo sem treinar, tomando conta da academia. Assim, no papel, o Nicolas tá lá na frente.
Sim.
Mas o que ganha a luta não é o papel, é a porrada na hora ali.
Exatamente.
Então vamos ver. Tô ansioso pra essa luta.
Vou mandar uma mensagem pro Matheus hoje ainda, hein?
Sim, acho uma boa.
ADXC. Aliás, essa luta que a gente tá falando do Matheus com o Nicolas é dia 3 de março no UFC Fight Pass.
Exato.
No Fight Pass Invitational, né? Então passa no Fight Pass. Quem assina o Fight Pass aí no Brasil assiste. Pelo Fight Pass. Passa mais em algum lugar? Não, né? Só no Fight Pass, não é isso?
Só no Fight Pass.
ADXC. Eu vou falar algumas lutas que eu achei no Insta deles que estão anunciadas.
Tá.
O que faltar, tu me fala.
Tá.
Julia Alves contra Anna Schmidt.
Isso.
Essa a gente não tinha falado, né? A gente só...
Acho que anunciou hoje.
A do Fabrício?
Da Anna Schmidt com a Júlia?
Tá. Eu ia falar do Fabrício agora. Fabrício Andrei contra Juan Alvarenga. A gente tinha falado que ele ia lutar lá, mas não falou com quem, lembra?
É, isso aí. Então, essa luta é uma luta, pra mim, tem potencial de ser a melhor luta da noite. É uma guerra entre dois caras de 70 quilos que são extremamente habilidosos, criativos, guerreiros, porradeiros em pé. Não tem puxador de guarda e não tem arrastação de bunda. Não, aí é porrada franca. E não. Essa luta já aconteceu antes, tá? O Juan ganhou a luta, ganhou até bem do Fabrício, entendeu? E depois dessa luta que o Juan ganhou, ele teve boas apresentações no Brasileiro Nogi e tal, mas, e ele teve uma excelente luta contra o Gabriel Souza no ADCC 2022, que, porra, na minha opinião, foi tirada dele. Eu não quero tirar o mérito do Gabriel Souza. O Gabriel Souza foi pra final do ADCC 2022.
Uhum.
Porra, com muito mérito, sim. Mas eu vi, cara. Eu tava do lado do tatame. Eu vi o Gabriel dormir no estrangulamento ali na guilhotina. Cara. Entendeu? E depois os caras voltaram à luta numa posição que, porra, não tinha como manter pegada. E aí, porra, ele já chegou colando. Complicou, entendeu? Ah, sim. Roubaram pro Gabriel? Não, ninguém tinha intenção de roubar pro Gabriel. E nem de prejudicar o Juan. Ninguém tinha essa intenção, absolutamente. Entendeu? Só que foi o fato, aconteceu dessa forma. Então o Juan foi muito prejudicado, se sentiu muito prejudicado nessa situação da DCC. E deu um tempo, cara. Aí ele lutou até com o Dante Leon no Who's Number One, no peso acima, no 155, né? No 155, não, no 170. 155 ou 170? Não, 155. Vixe, agora não tô lembrando, acho que foi no 155. Ele lutou com o Juan, com o Dante Leon no 155, se eu não me engano. Porra, derrubou o Dante 3 vezes.
Caraca.
Deu 3 quedas no Dante. 3 quedas no Dante. Mas, numa dessas quedas, ele sentiu as costas, machucou, não conseguiu desenvolver o jogo dele no chão e, porra, tomou um atraso do Dante no chão. Ali o Dante conseguiu chegar nas costas e finalizar no Mata-Leão. Mas ele tava dominando a luta, o Juan. Então o Juan é um cara duríssimo, duríssimo, que vai pegar do outro lado o Fabrício André, que, porra, preciso dizer,
porra,
né? É um monstrinho do cacete, não arrega pra ninguém, e não tem medo
tá
de nego
gigante,
grande.
Gigante, tu
tá forte
dele
pra
hoje.
Cacete, olha as braçotas, viu o tamanho dos braços dele?
Eu vi, cara.
Tá, porra, tá maluco, bicho. Ele fala que parece um louva-a-deus, vai dar uma louva-a-deusada no cara, assim, pá, abraçada. Então, o Fabrício é um cara também com extrema habilidade, que vai chamar o jogo pra em pé. Vai ser uma Rafa, vai ser uma porrada bonita pra cacete de ver, cara. Não percam esse evento. Não percam esse evento. Galera tá assistindo irado, aí, mano, né? Procura assistir o DXC3, porque vai ser foda. Essa é só uma das lutas.
Próxima luta. Samuel Nagai contra Rael Almeida.
Essa é de kimono.
De kimono. É, exatamente. Isso. Os dois estão de kimoninha na foto aqui.
Luta maneira, luta maneira.
Outra luta de kimono, o Gutenberg contra o Pedro Lucas.
É, a luta interessante também, porque Pedro Lucas, ele é Jeff Team, origem Jeff Team, e o... Não sei se é origem, né, na primeira academia dele, uh-huh. Não sei. Mas, bom, são de alguma forma, não sei se foram parceiros de treino em algum momento, mas o Pedro Lucas também é de lá do Sul, né, se eu não me engano. E vai estar com a torcida a favor dele, pelo jeito. Gutenberg agora, pô, vindo pela AOJ, né? Saindo da Jeff Team.
Uhum.
Então, uma luta bem interessante. Bem interessante. Dois caras pesadão, mas o Pedro Lucas é um cara mais sistema bruto e o Gutenberg é um jiu-jitsu mais fluido, mais técnico, mas com aquele nível bacana de brutalidade que a gente gosta de ver também.
Aí, vamos lá. Jansen Gomes contra Bruno Lima.
Isso, essa é a luta principal da noite.
Bia Mesquita contra Jennifer Maia.
É, arrumaram uma luta pra Bia Mesquita aí, pra ela fazer lá. Jennifer Maia, a famosa quem? Vamos lá.
Ex-UFC, né? A galera conhece ela, mas até, mas né? não vai dar pra...
Você vê, se você que é o cara do MMA hoje não sabe quem é, imagina eu.
É, não, eu sei quem é. Eu sei pra então. Caralho, mas ela não tá mais no UFC, mas eu não acho que os... As credenciais dela nunca foi o jiu-jitsu.
Pois é.
Mas
pois
tudo
é.
Bem. Enfiaram a Bia Mesquita ali, tá tudo certo.
É.
Henrique Secone contra o Ciborgão.
Outra luta que tem sérios apelos
qualquer
aí pra...
luta com o Ciborg, não precisa nem ser com o Secone.
Ah, e o Secone, vou te falar.
O Secone ajuda.
Vai no Instagram do Secone, galera que tá assistindo aí, vai no Instagram do Henrique Secone. E vê lá o post que ele anunciou, quando anunciaram a luta deles, o post que ele botou um treino que eles fizeram lá em Criciúma.
Sério?
Porra, meu irmão. Puta que... Meu irmão, porra, que pancadaria. Um caindo em cima do outro, quase jogaram pela janela, caindo em cima dos bancos, empurra a mesa, porrada na parede.
Eu já falei aqui desse vídeo, acho que tá no YouTube do Ciborgue.
Não, o treino... tá... O Sequeira acabou de botar no Instagram dele, é mais fácil ter de acessar lá. Vai lá no Instagram do Henrique Sequeira. Não,
eu tô dizendo, depois que você vê esse, vai no YouTube do Cyborg e vê o treino dele com o Durinho aqui na Fox Sports.
Ah, porra, também.
Caralho, aqui, esse foi do caralho aqui. Também, cara. É do nosso.
Já vi vários deles aqui. Mas esse treino, esse rolinha, esse soltinho aí do Cyborg com o Sequeira tá maneiríssimo de prévia da luta. Caralho. Vocês entenderam a merda que vai dar lá no dia.
Muito bom.
Vai ser maneiríssimo.
Felipe Andrew contra o Hyron Gracie.
É, a luta interessante aí, cara. Que bom que o Hyron aceitou essa luta. Achei muito legal. Porque o Felipe realmente estava buscando um oponente. Estava difícil encontrar um oponente para ele agora. E o Hyron aí, pô, meteu a cara. Acho do cacete o moleque chegando na faixa preta agora, já se colocando numa situação de, porra, vai lutar com melhor faixa preta, meu irmão, do peso.
E é aquela parada, entendeu? Tipo, meu irmão, o Hyron ganhou. Tá no topo ali da prateleira agora. Boa, e vai começar a fazer parte do circuito, na hora. Tipo,
exatamente,
porra.
Exatamente.
Porque além do impulso de ganhar do Felipe Andrew, se ganhar, tá? Não tô, pelo amor de Deus, mas ganhando do Felipe Andrew, além do impulso de ter falado, caralho, o cara ganhou do Felipe Andrew, tem o nome que ajuda um pouquinho também, né? Então os caras já vão começar.
Tá doido.
Então, é outra parada.
Não, virada. Brincadeira. O Hyron mandou muito bem.
Mandou não.
De ter aceitado essa luta.
Tem nada pra perder, absolutamente nada pra perder.
Não, só ganhar, só ganhar. Exatamente. Só ganhar, realmente. E o Felipe Andrew ficou, porra, feliz também, porque é uma luta que ele nunca fez. O Felipe Andrew já lutou com todo mundo back-to-back várias vezes,
uhum.
Né? Então, exatamente. Tá difícil arrumar até luta pro Felipe Andrew que ele não tenha feito ainda. Entendeu?
Exatamente.
Então, essa é uma luta interessantíssima aí, porra, legal de acontecer. Vamos assistir, porra, porque vai ser. Não é só lutão, cara. Vou te falar, esse ADXC tá.
Do
top,
caralho,
entendeu? Tá top,
caralho,
cara.
Tá do caralho mesmo.
E tem mais uma luta vindo aí. Tem mais uma luta interessante vindo aí pra galera do Jiu-Jitsu. Vai gostar muito aí dessa luta que vai ser anunciada provavelmente amanhã.
Então manda. Vai pro ar mesmo? Amanhã só mesmo?
Pode ser. Ah, pode. Então vou falar. Jonathan Grace contra Levi Jones Leary.
Legal. Porra, irado.
Bem maneiro essa luta.
Irado. Bem maneiro. Caralho, que massa.
Bem maneiro. É engraçado eu estar falando isso agora. Isso aqui só vai no ar depois, daqui a um tempo.
Então. Vai no ar amanhã.
Tem boa galera me perguntando.
Hã? Acabaram de postar. O Gordon acabou de postar. O Diniz e o Meregali.
Ah, já anunciou.
Acabou de postar.
Anunciou agora. O Jonathan Gracie ontem fez um post falando que vai lutar no ADXC, tá feliz de lutar no Brasil, essa coisa toda assim no contrato e tal, e pedindo pra galera adivinhar quem que ele ia lutar. E a luta vai ser com o Levi. E o Levi é um garoto que é, porra, mais do que mono, mas quando veio lutar no Gi, lutou com o Oliver Taza, inclusive, e ganhou bem.
Uhum.
Ganhou bem do Oliver Taza no Rose Number One. Então ele vem aí, porra, foi com a Levetaz agora que eu tô lembrando, cara? Acho que foi. Eu acho que foi. Bom, a luta que ele fez no Rosamon, ele ganhou, não sei agora se foi, puta merda. Bom, a luta que ele ganhou bem, mostrou ali o quanto que ele é capaz e chegou muito bem. Então tá bem cotado aí pra lutar. E vamos ver como é que vai ser essa luta. Jonathan Gracie e Oliver Taza vai ser interessantíssimo. Vão ser só 3 rounds. Eles já lutaram antes de kimono. O Levi ganhou.
Ó, oh, porra.
O Levi ganhou do Jonathan. Jonathan Gracie e Levi Jones Leary.
Olha só, você deu um breaking news, eu vou dar um breaking news aqui também. Semana que vem, Vitão e Rodolfão aqui no estúdio, tá? Vou fazer acontecer. Não, você já falou que vem o
Rodolfo. Ah, não, eu vou.
O Rodolfo tá aqui o mês inteiro. Eu vou lá e eu sequestro ele.
Ah, então arranca ele de lá, arranca ele de lá.
Não, só fala pra ele que eu vou pagar o almoço. Paga o almoço e ele vem.
Eu vou nesse almoço aí também, então. Eu vou nesse almoço aí também.
Vai ser do caralho, porque aí eu gravo com ele pra falar da luta. Porra, foi lindo, sim, cara. Foi lindo.
Irado, né? Cara,
eu sou muito. Ó, tem alguns caras, assim. Que eu sou muito fanboy, assim, tipo, o número um é o Bochecha, e acho que número dois deve ser o Rodolfo, cara. Sou muito fanboy do Rodolfo, assim, a gente conversa pra caralho. Sabe umas coisas meio surreal, pra mim, né, surreal? Acho que a semana de luta, ou depois da luta, ele manda uma mensagem e fala assim, e aí, Rafa, como é que tá aí? Caralho, pô, tô bem pra caralho. E tu? Não, pô, tô bem também, cara. Preparando aqui, lutinho vai ser boa, não sei o que. Aí a gente conversa, termina de conversar, eu boto o telefone e falo assim, caralho, é só o Rodolfo Vieira, tá ligado? Porra, cara. Irado pra caralho. O bicho é foda.
Não dá pra você ser fã do cara. O cara é muito maneiro.
E muito feliz que ele ganhou, cara. Ganhou bem, ganhou bônus. Aliás, quem vai pagar o almoço é ele, pelo jeito. Ganhou bônus, né? Porra.
Ah, ele ganhou bônus, é verdade.
Ganhou bônus. Bônus, bônus, bônus.
A gente pede um vinho, então.
Ai, cara,
ele lutou com o cara da ATT, né?
Ele lutou com um cara que de vez em quando faz camp na ATT. O Parrumpa tava até meio assim, de ele falou, porra, conheço, vem treinar aqui às vezes e tal. É, mas um cara muito bom na trocação.
E essa luta ia acontecer antes e ela não aconteceu, né? Foi isso?
Essa luta ia acontecer no UFC São Paulo. O cara passou mal duas horas antes da luta e caiu a luta.
Exato. Então era o mesmo cara.
A galera tava no ginásio já esperando a luta começar e cancelou. Foi foda.
Entendi. É,
mas o Rodolfo ficou feliz. Não porque a luta caiu, entendeu? Mas o UFC cuida dos caras. Então, tipo, o Rodolfo provavelmente recebeu bolsa cheia, aí relaxa melhor, fez o camp dele, tá feliz certeza. Pra caralho. Porra, eu fiquei muito feliz que ele ganhou. Muito feliz. Então, ó, eu vou fazer acontecer essa porra semana que vem.
Irado.
Próximo Hora do Jiu-Jitsu vai ser aqui com o Vitão e com o Rodolfo. Vou falar pro Vitão.
Tem que ser semana que vem mesmo, porque na outra semana eu tô no Brasil já.
É, então, eu vou falar pro Rodolfo, eu falei, bicho, já anunciei, agora tem que vir.
Ele vai.
Lógico que ele vai, pô. Vamos pras perguntas?
Vamos. Ó, não falamos do GP, hein?
Ah, caralho, não falamos do GP. Quando que é?
29, é o primeiro evento agora.
Não, a gente fala semana que vem.
Tá bom.
É, a gente fala semana que vem, porque tem a semana que vem
mais
ainda.
Em cima, melhor.
O GP é na melhor. Outra. É. Não mudou, a gente já falou os nomes, não saiu chave ainda também, né?
Não. Sai semana que vem, sai. A gente já fala com a chave. Boa, isso, já falou com a chave.
Perfeito. Vai. Eu vou começar no meu aqui, tá?
Tá.
Se você quiser dar print nas suas aí e me mandar, eu leio aqui.
Isso que eu vou fazer.
Então vai.
Vou mandar isso pra você agora.
Vou mandar no zap. Porra, ok. Vamos ver se ele mandou no zap. Não mandou. Tomé, deixa eu ver se eu acho aqui. O Tomé é das antigas. O Tomé é um cara, assim, logo que eu comecei a fazer vídeo no canal, o Tomé apareceu. E aí eu fui olhar e falei, caralho, ó, uns faixa preta, duro, assistindo o vídeo. Fiquei, pô, que maneiro, não sei o quê. E o Tomé é meu parceirão, gente boa pra caralho. Ele falou que ia mandar no zap e não mandou. Então, Tomé, vacilou. Holanda. Mestre Dória, crossface no coleguinha de treino é válido? Não quero sofrer represálias.
É válido. Totalmente válido.
Ai, caralho.
Crossface também é jiu-jitsu, por favor.
Cara, eu posso contar uma coisa engraçada? É engraçado porque eu vou falar, tá cheio de casca grossa ouvindo, eu sou faixa azul, não é segredo pra ninguém. O Neyman, numa das aulas particulares que eu fiz com ele, ele me ensinou um grip fodão dele lá, que você faz um crossface no cara e bota uma pressão do caralho, tal, tal, tal. Aí um dia a gente tava fazendo uma aula e eu fiz nele isso. E ele ficou muito puto comigo.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Eu acho que eu me empolguei. Eu tomava uns Red Bull antes de treinar, aqueles Bulletproof Coffee. O caralho, eu chegava lá pilhado pro treino, cara. Eu chegava assim, suado já. Eu me enxugava.
Ele devia ficar feliz já.
Eu me enxugava.
Feliz que funcionou,
pô. Eu me enxugava pra aquecer. Pra você ter uma ideia, lá, antes de começar a aula, cara. E aí a gente foi fazendo, mas. Porque, assim, calma. Não é que a gente tava no rola e eu fiz isso com ele. A gente tava meio que, tipo, posição, vem aqui, faz não sei o quê. Ele dá uma resistida, tal, tal, tal. Ele, ô, calma, caralho, ô, 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 porra! Eu nunca tinha visto
nenhum braço. Mas se tu acertar um crossface também com os teus braços grandes aí, filho,
não, fala, pô, aí. Totalmente ignorante, né, cara? Bem coisa, caralho, de você dar aula pra faixa azul, faixa branca, tudo leva umas joelhadas, umas cabeçadas, é foda, cara.
Sim, sim.
Ai, caralho. Vitor, tem alguma técnica que você aprendeu depois de, entre aspas, velho, que encaixou bem no seu jogo? Rogir do Zumba.
Cara, várias. Não uma, não. Várias. Dos últimos... Ó, vou te falar que eu aprendi muito mais jiu-jitsu depois de pegar a faixa preta do que antes. Eu já falei isso várias vezes, né? Que você da branca... O cara que acha que chega na faixa preta e tá bom pra caralho, o cara tá maluco, porque ele vai aprender muito mais quando pega, depois da preta. Uhum. Né? A vida começa na preta. Eu já falei 1 milhão de vezes isso. E eu, particularmente, aprendi muito jiu-jitsu nos últimos 5 anos, porque eu passei a assistir muito mais jiu-jitsu do que eu assistia antes.
Isso é
interessante. Eu passei a assistir instrucional, vídeo de posição. Hoje tem muito, né, cara? Tem muita coisa, né? Eu assisti um pouco de Budo Vídeo na época, mas não era uma tecnologia, porra, muito amigável. Hoje você tem no telefone... Pô, deixa eu ver um armlock da guarda aqui, de guarda fechada. Porra, escreve armlock da guarda fechada no YouTube, aparece 500, porra.
É, exatamente.
Então hoje, cara... E outra coisa, eu assisto isso muitas vezes indo pro treino. Chego lá e boto em prática.
Que irado.
Entendeu? Já fiz isso muito. Então, eu realmente trouxe muita coisa pro meu jogo hoje. É até engraçado falar isso, né? Mas, pô, com 48 anos de idade, eu aprendo com a molecada aí, até faixa colorida, e, pô, os moleques que acabaram chegando na preta, e uns caras que eu nunca ouvi falar um nome, mas o cara mostra uma técnica, eu falo, pô, essa porra aqui pra mim deve funcionar, cara. Eu gosto de fazer uma guarda assim, assado, vou fazer isso aí, pô, eu gosto de botar... Pô, a minha passagem de guarda hoje é completamente diferente do que era 5 anos atrás, pra você ter uma ideia.
Que irado.
Uma coisa que eu desenvolvi de um tempinho pra cá. Então, sim, aprendi muito de um tempinho pra cá.
Lucas Mendes, Fabrício versus Diogo, quem ganha?
Cara, bom, Diogo ganhou a última, né? Ganhou a única, né? É, no ADCC de 2022.
Uhum. Eles estavam no mesmo time ainda, né?
Sim. Eu, sinceramente, eu vejo no Nogi o Fabrício com uma vantagem sobre o Diogo, apesar de ter perdido aquela luta. Tá? Uhum. Eu vejo o Fabrício numa vantagem com o Diogo, porque o Fabrício, eu já treinei com os dois e eu sinto o Fabrício muito forte pro tamanho deles, entendeu? Mais forte que o Diogo, consideravelmente mais forte que o Diogo. O Diogo tem uma disciplina tática impressionante. O Fabrício tem uma criatividade impressionante e uma imprevisibilidade muito grande. Eu acho que esses fatores seriam preponderantes para uma próxima luta aí se acontecer.
O que acham do casamento... Não, eu vou pular essa. A IBJJF deveria valorizar quedas aumentando a pontuação? Ninguém mais treina queda.
Não, não acho e não é verdade, tá? Não acho que teria que valorizar mais e não é verdade que nego não treina queda, não. É verdade que nego... O jiu-jitsu, a galera, no Brasil principalmente, tem muito costume de treino, de começar o treino de joelho ou começar o treino na guarda um do outro.
Uhum.
Isso eu acho péssimo. Aqui na academia, a gente começa o treino em pé todos os treinos o ano inteiro. Não existe começar treino de joelho aqui, nem dentro da guarda. A não ser que seja um específico. Mas, então, respondendo a pergunta, eu acho que... O que eu acho, na verdade, da regra da IBJJF, é que uma queda é uma queda. Uma queda não deveria ter o critério de 3 segundos para segurar, para ganhar os 2 pontos. Você dá um ipom no cara, é um ipom, porra, 2 pontos. Ah, o cara bateu e ficou em pé, foda-se, já tomou 2 pontos.
Sim.
Ah, porque você tem que dar a queda e segurar o cara. Porque assim, eu vou e dou um ipom no cara, cravo o cara de cabeça no chão, de costa no chão. Lindo. Aí o cara vai e sai se empurrando e consegue escapar e virar de 4. Não foi queda, vantagem. Sim. Porra, isso pra mim não tem cabimento. Então pra mim a queda... era uma coisa que... Eu acho até que na raspagem tem isso. Na raspagem faz até um pouco mais de sentido você ter 3 segundos para manter a posição de cima. Por quê? Porque você estava de baixo e foi para cima. Você estava embaixo e foi para cima. Então agora você vai ficar por cima. Agora, no, na queda, os dois estão em pé. Então a posição neutra. Entendeu? Não tem um em cima nem um embaixo. Os dois estão em pé. Então, deu uma queda, vale a queda. Dois pontos, porra. Se o cara quicou e voltou em pé, ou ficou de joelho, ou ficou de quatro, quer que seja, porra, é dois pontos, cara. É. Eu acho um absurdo ter que te segurar 3 segundos de um ipom. Acho um absurdo.
Concordo. Felipe Azevedo. Cyborg versus Verdun sem kimono é uma boa luta ou idade e o time dá vantagem ao Cyborg?
Idade? Eu não sei quantos anos o Verdun tem.
Deve estar. Tá... O Verdun deve estar com uns 45, cara.
Pô, o Cyborg tem 43? O
Cyborg tá por aí, né?
Não, 43.
Verdun, vamos ver. Verdun, 46.
46. Bom, eu não vejo idade como problema aí, não. O que eu vejo é a atividade, né? O Cyborg tá muito ativo. O Cyborg tá se preparando pra DCC. Né?
Exatamente.
O Cyborg vai lutar agora daqui a 2 semanas no Brasil, vai lutar a DCC e tá, vai lutar o que tiver pra frente aí. Entendeu? Exatamente. Então, atividade, sim, faz muita diferença. Eu não vejo idade como problema, não. Eu acho que hoje não dá essa luta, não, assim... O Verdun é o Verdun, né, bicho? O Verdun é a pedreira do cacete, é bom de jiu-jitsu pra caraca.
Mas sem treinar é foda, não dá pra...
sem treinar é foda. É difícil. Eu teria que fazer um camp longo e tal, aquela coisa toda.
Eu lembro quando tava aquela... Porque a parada é assim, tipo, gás ganha luta. Pra caralho. Né? Se o outro cara for duro e não tiver técnica, e pegar o cara mais técnico do mundo e o gás do mais técnico do mundo acabar... O cara, sem técnica nenhuma, vai ganhar a luta só porque conseguiu se segurar ali. Então, quando a gente fala do Verdun, não é que o Verdun não sabe técnica mais. É que 5 minutos na pressão que o Cyborg ali, ele vai morrer no gás, velho. Se ele não estiver treinando, óbvio, né?
Verdade.
Felipe Azevedo, acha que o Meregali deveria lutar o Mundial esse ano para ter 5 títulos e ir pro Hall da Fama?
Não.
Por quê?
Primeiro que são 4, né?
Pra ir pro Hall da Fama?
É.
Ele já tem, engano, ele já tem 4?
Eu acho que ele tem 3, ele perdeu 1, né?
Ah, não sei, então.
Ele perdeu aquele que ele mandou o dedo.
Ah, pode crer. Pode crer.
Se bem que ele não perdeu aquele, ele não era final.
Eu acho era que ele semi, tem 3, né? Cara. Não era que ele foi desclassificado?
Ele ganhou 2017, 2019...
É que acho que é absoluto, né?
Um só, mas ele não ganhou peso no dia.
Ah, tá. Então tá
contando. Ele perdeu o peso pro
Então
Eric.
Você tá contando o absoluto como 1, né?
Mas o absoluto é 1.
A minha cabeça funciona.
Ele ganhou 2017 no peso, 2019 no peso e 2022 no absoluto. O 2021. 2022.
Não, ele era o campeão. Ele era, peso e absoluto 22, não era?
Não, peso ele perdeu pro Eric Muniz.
Ué.
O peso ele perdeu pro Eric Muniz.
Tá.
Aí ele fez o absoluto e ganhou.
Tá.
Eles foram pra final do peso do absoluto.
Tá.
Peraí. É, isso mesmo. Eles foram pra final do peso do absoluto.
Eu acho que ele ganhou o peso absoluto, hein?
Não, cara, ele não ganhou o peso absoluto. Ele perdeu o peso pro Eric Muniz e ganhou o absoluto do Eric Muniz.
Tá.
Quem ganhou o peso absoluto foi o Vitor Hugo.
Ano passado. Sim. Tá. Vitão. Felipe Azevedo de novo. O ADXC
lê
vai fazer.
Algum... Peraí, lê direito antes, pra ver se não é sacanagem.
Não. É o Felipe Azevedo. Ele é dos nossos. Felipe Azevedo é dos nossos.
Tá certo.
O ADXC vai fazer algum GP em alguma edição?
Não tenho ideia. Não tem nada programado disso, não.
Rafael Pinheiro, mesmo depois da luta, o Vitor ainda acha que o Nick Rod mais favorito que o Meregali no ADXC?
Sim, por causa
mesmo
da regra.
Depois do que a gente... Ah, por causa... Sim. Você tinha falado da regra.
Sim, por causa,
né,
da regra. Tá. Sim, por causa da regra. Ué, vamos lá? Na regra da DCC, o Nick Rod tinha ganho a luta. Pronto. Acabou o problema aí. O Nick Rod passou a guarda do Vitor Hugo. Entendeu? Na regra... Se a luta do Vitor Hugo com o Nick Rod tivesse sido na regra da DCC, o Nick Rod tinha ganho. Então tá respondido.
Boa. Rodrigo Tomé. Agora vem, hein? Vai ser bomba, porque ele quis mandar aqui no...
Manda.
No WhatsApp. Queria saber a posição do Vitor a respeito do peso da antiga Copa do Mundo de Jiu-Jitsu, que era feita uma semana depois do Mundial, e 95% dos lutadores lutavam os dois eventos e a Copa do Mundo ainda pagava a premiação em dinheiro. Queria saber a posição dele sobre o peso da Copa do Mundo com o Mundial da IBJJF, porque existem atletas que foram campeões da Copa do Mundo e não do Mundial e não dão o devido valor. Eu não faço ideia do que ele tá falando.
É, não, cara, a Copa do Mundo, na verdade, quem tava falando disso aí esses dias foi o Xande até, o Xande Ribeiro tava falando com o Vitor Freitas. Era o campeonato que tinha ali junto do Mundial, mas nunca foi Mundial.
Sim.
Entendeu? Talvez por incompetência até da organização que fazia, entendeu? A IBJJF conseguiu fixar que o Mundial que vale é o Mundial deles. Entendeu? Então qualquer outro Mundial não vale. Ou seja, não tem o mesmo valor. Entendeu? Nem adianta
eu acho,
pensar nisso aí.
Isso
aí não tem nem conversa.
Tá, vamos lá. Última pergunta, Diogo Luigi. Será que Eric Muniz e Gabi Peçanha vão para o Nogui? Seria top, vamos ver esses talentos lá.
Adoraria ver os dois no Nogui. Tenho certeza que os dois teriam sucesso, porque são muito bons de jiu-jitsu e o kimono transfere muito bem para o Nogui. Então, adoraria vê-los. Agora eu vou... pode pergunta aí.
É, não, tem as suas agora.
Ah, tá.
Eu li as minhas. A DXC pretende ampliar a distribuição do evento no Brasil. Você tem. O pessoal fica perguntando. Ah, você, ou mesmo o Claudio tá perguntando, você é o matchmaker do ADXC. Você deu uma assistência pros caras, né?
É, na verdade, eu evento, comecei no ali,
primeiro
eu
evento, ser, não foi isso?
É, eu ia ser o matchmaker oficial.
Uh-huh.
Né? Me convidaram para ser o matchmaker oficial, me anunciaram como matchmaker oficial. Só que muita gente, muito chefe de equipe, se sentiu. Preterido ou chateado ou sei lá, ou não gosta de mim, sei lá que porra. Não, é conflito de interesse, o Vitor Dória é manager de atleta, então vai botar os atletas dele, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, olha só, faz o que você quiser. Você não precisa... Ah, não, porque a gente anunciou, mas porra, a gente tá pensando em, de repente, você fazer um papel. Eu falei, cara, sem problema. E aí eu declinei e saí fora.
Lógico.
Então não sou matchmaker do DXC, não. Mas o que eles precisarem de ajuda minha, eles podem contar comigo sempre. Não só eles, mas qualquer evento. Eu tô sempre para ajudar.
Lucas Santos. Tainan teria boas chances no ADCC? Qual seria a melhor categoria para ele? 77 ou 88 quilos?
Ótimas chances. Se chegar lá mais bem preparado que vai chegar... sério candidato ao título, tem um problema aí, chama Mica Galvão.
É, problema no meio do caminho. Um detalhe.
Tem outro problema que chama Cade Rotolo no meio do caminho, caralho, mas. Né? O peso teria que ser 77, 88 não dá pra ele, não. Ele é muito pequeno pra 88.
Um monte de gente perguntando: Diogo versus Fabrício, Felipe Andrew versus Ryan, a gente já falou. Sou faixa preta recém... Breno, faixa preta recém-graduado. Posso abrir uma academia com chancela da IBJJF? Precisa de chancela da IBJJF para abrir academia?
Não, você precisa... eu acho que você precisa ser reconhecido...
Faixa preta da IBJJF, talvez, né?
Eu nem sei se você precisa ter reconhecimento da IBJJF como faixa preta.
Abrir
academia, não.
Eu não tenho certeza.
Eu acho que para academia se filiar à IBJJF... tem que ser um professor faixa preta formado, reconhecido pela federação. Mas para você abrir academia, não vejo. Tem gente que bota faixa preta sem nunca ter sido e abre academia.
Tem gente que nem faixa preta e abre academia.
Um monte.
De novo, Lucas Mendes, Vitor, quem será que ganha? Diogo, Fabrício, a gente já falou. Caio, acha que Mika e Tainan numa final de Mundial é um desperdício pro entertainment? A gente falou também já disso.
Pô, mas não é desperdício, né? Seria espetacular.
Desperdício nenhum, né? Na final do Mundial ainda é o cenário perfeito, né?
Puta que
pariu.
Seria fantástico demais.
Alguma ideia de quem o Vitor Hugo vai enfrentar? Eric e NFT. Sim?
Sim.
Pode falar?
Alguma ideia. Pode falar? Ah, pode falar.
Fala, pô.
Vai lutar com o Roosevelt Souza.
Só a gente aqui, ninguém vai ouvir.
Ninguém vai ouvir, só a gente. Vitor Hugo e Roosevelt no UFC Fight Pass.
Caralho, que irado. Main Event?
Não, Main Event é o Menegali aí, né?
Ah, é agora? É disso?
É esse, pô.
Caralho, os bichos tão loucos. Tão
ativo, né? Os bichos tão ativos, né?
Cara, que época do caralho que a gente tá vivendo,
muito,
né?
Bom.
Tem noção? Tem noção?
É o que eu falo, cara.
Porra,
é o que eu
cara,
falo.
Graças a Deus.
Ó, Rafa, eu tenho falado disso, cara, desde 2017. Desde que eu saí do ADCC da Finlândia, que eu venho pensando nesse trabalho que eu faço de management, né? Venho pensando e em 2020 eu trouxe a realidade. Eu vejo, cara, a visão que eu tenho do jiu-jitsu desde lá de trás é essa que está acontecendo agora.
É.
Eventos se atropelando, buscando atletas, meu irmão, pagando grana, porra, pra poder ter o atleta, e o atleta, não, não vou lutar esse, vou lutar aquele, vou lutar aquele outro.
Os caras escolhendo, né? Tipo, esse não dá, vou lutar o outro.
Meu irmão, do caralho. Eu tô falando isso há tempo, cara. Tô falando isso há tempo.
Do caralho. Deixa
eu falar, viu?
Vitor Matheus Matheus Semídio, BJJ. Vitor Hugo versus Meregali de kimono. E sem kimono, já que do Mika ele corre. KKK. Não corre. Como corre?
Não, não corre.
Corre de ninguém, porra. Olha lá, Vitor Medeiros. Essa pergunta é legal. Essas são as perguntas que eu mais gosto. Ó. Estou com um jogo novo no jiu-jitsu e não está dando certo. Até que ponto insistir é burrice?
Estou com um jogo novo e não está dando certo. Ou seja, eu aprendi uma coisa que não está funcionando. Ué, assim. Não tá funcionando por quê? A posição é ruim, o jogo é ruim, ou você que é ruim e não treinou direito a posição? Eu não sei. Fica muito difícil, né? Insistir é burrice? Não. Cara, na verdade é o seguinte, você começa jiu-jitsu, você é a boa. Ele falou que é faixa preta?
Ah, não, não fala nada.
Ela não falou quanto tempo ele tem jiu-jitsu, nada disso?
Nada, nada, nada. Só que tá com um jogo novo.
Ah, então não sei. De repente é o faixa branca.
Tipo, a pessoa, tô com um jogo novo aqui, não tá dando muito certo.
Exatamente. Quem que é você? Não, eu sou faixa branca 3 meses.
Tá tentando passar a guarda do Rodolfo ali no treino, não deu.
Não tem essa de jogo ruim que não tá funcionando, que é insistir. Não é jogo, né? De repente é uma posição que ele tá falando. Fica difícil saber se é que você sabia a graduação do cara no tempo que ele tem.
Ó, manda, Vitor, manda mais detalhe na próxima, por favor. Comenta no YouTube aí. Explica que eu leio o teu comentário no próximo.
Isso. Melhor.
Meregali cantou Jordan Emanuel. Meregali cantou a finalização, exagerou ao fazer isso contra o Matheus ou o momento é esse?
Não, o momento é esse. O Meregali tá com a faca, o queijo, a goiabada, tá tudo na mão. Se ele quer falar alto aí, agora é a hora, pô.
E é bom pra caralho, porque tá rendendo visualização, a galera vai ver, tá...
Ele tá fiel ao script dele, tá fazendo ali a marra, o post, a braba, dando grito, fazendo, acontecendo, mostrando a comidinha dele, o suquinho, o carro novo. Ele tá ali, meu, tá surfando a onda dele, tá certíssimo.
Perfeito.
Tá certíssimo. Vai lutar com um cara, por exemplo, se ele fosse lutar com o Nick Rod, ele estaria cantando de galo dessa forma? Eu acho que não. Eu acho que não.
Pode ser.
Entendeu?
Pode ser.
Cara, eu se bem que ele tá...
porra, depois do que ele falou do Kainan e foi lutar com o Kainan,
diferente demais. Ele já conhece, nada, cara. Ele já conhece o Kainan, já lutaram de kimono, sabe que o Kainan é um cara mais tranquilo. Entendeu?
A rivalidade dos caras ali estando no mesmo lugar pesa também.
É outra parada.
Aí é São Paulo e Corinthians, né? Palmeiras e Corinthians, talvez.
Mais complicado. Então acho que. Eu acho que é isso mesmo, que o Nicolas está fazendo o certo dentro da programação dele. Está pegando uma luta que, como eu disse, no papel, na teoria, é uma luta que deveria ser tranquila para ele, né? Que é um cara menor, mais leve. E
sem treinar,
não está tão ativo quanto
lista,
ele.
Né?
Não está tão ativo quanto ele, entendeu? Então, ele tem a hora dele fazer isso é essa mesmo. Bom, pode perder, né?
Penúltima pergunta. Nicolas Berg ou Vitor Hugo? Quem é mais técnico no pesadíssimo? Felipe Corsini Soares.
Não, na minha opinião, o Nicolas deixou bem claro que é o mais técnico. Eu acho que o GP mostrou isso bem, né? O GP da BGF que eles lutaram, ele finalizou o Gutenberg e ganhou do Vitor Hugo. Ganhou de 2 pontos só, mas mostrou a superioridade técnica, na minha opinião, grande, entendeu? Acho que todas as lutas o Nicolas vai ganhar do Vitor Hugo? Não. Acho que todas as lutas vai ganhar do Gutenberg? Não. Não acho. Mas naquele momento ali ele tava impossível, tava imbatível.
Cara, eu acho que metade da vitória dele foi mental ali, cara. Porque o Vitor Hugo chegou já amoado pra lutar com o Nicolas. Eu achei impressionante, cara. Impressionante.
O que eu acho é o seguinte, cara.
A postura dele mudou.
Eu vou naquela teoria.
Postura, bicho, tava os dois assim, você conseguia ver, né? Linha a linha, assim, né? Os dois atropelando todo mundo, Vitor Hugo batendo no peito, caralho, eu sou o campeão, ele papapá. Chegou pra lutar com o Nicolas, ele tava quietinho, que tava outro cara. Eu falei, caralho, o que aconteceu?
Verdade, verdade. Foda. Eu tava lá também, vi isso aí tudo que você falou. É, eu acho o seguinte, tá? Que quer me, eu vou na teoria do Buchecha. Quer medir mesmo? Quer medir?
Me encontra no
pirâmide.
Mundial. Pô,
exatamente.
Cara, pirâmide essa, depois essa é de quatro anos. Essa é do caralho.
Tô lá. Essa, o Buchecha foi, né? Foi poeta nessa
essa
aí.
Essa é sensacional.
Quer me bater? Vai lá no Mundial. Tô lá. Vai lá. Qualquer outro dia que você me bater, meu irmão, não sou eu.
É,
entendeu? O dia que eu sou eu mesmo, o dia que eu sou o cara que eu sou o cara, é o dia do Mundial.
O dia que porque vale pra caralho é esse dia ali.
Ganhar, né, do campeão mundial no BJJ Stars, no Who's Number One, no UFC Fight Pass, na onde... Cá do cacete, não é ser melhor que o campeão.
Não é a mesma coisa.
Ser
não
o melhor do mundo, ser o melhor do mundo tem dia, hora e local. É isso. Entendeu?
Eu vou dar o braço a torcer. Eu vou dar o braço a torcer que o GP ali chega perto.
Né? Mas é o seguinte,
mas não é a mesma coisa, porque você não sabe com quem você vai lutar, né?
Meu irmão, esses caras que lutaram o GP, todos eles, menos o Nicolas, lutaram o Mundial.
Uhum.
Então tá todo mundo pós-mundial, pós-camp longo pra caralho, uhum, pós-canseira do cacete do ano, e pensando no Nogi já e tal. Sim. Aí, porra, ele foi lá e meteu ali o título foda no GP. Mano, tirou sim onda. Gol dos caras brabo. Mas o melhor do mundo é na pirâmide, mundial, no Mundial, bicho. É ali que sai o melhor do mundo.
Campeão absoluto, entendeu? Tá lá,
você
vai lá
ganhar de todo... Você finalizar todo mundo depois do Mundial, antes do Mundial, não faz de você o melhor. Ganha na pirâmide. Faz aí sentido. Você é o melhor. Essa é a minha opinião.
Última pergunta. Tem duas últimas, mas a gente pode emendar as duas na mesma. Primeiro, quais são as suas... Marconi Sabino e depois o FS Jiu-Jitsu. Quais as suas pretensões na participação na seletiva do ODCC? Abraços e nos vemos lá. E a próxima é do FS Jiu-Jitsu. Nenhum contato real para fechar uma luta com o Brigadeiro no Balneário dia 2 de março?
Bom, nenhum contato real, infelizmente. Eu tava na esperança até de... Eu não tava nem na esperança, na verdade. Mas o rapaz também é bem mais leve que eu, né, cara?
O Brigadeiro?
É normal. E eu não sou ninguém perto do cara. O cara tem milhões de seguidores aí. Ele quer lutar com alguém que tenha mais seguidor do que ele, que seja famoso igual a ele. Eu não sou esse cara, entendeu? E eu ia dar um pau nele também, ia ficar feio
pra ele pagar. Mas ele não tá com alguém do Jiu-Jitsu, né? Então, por isso que a galera tava falando.
Eu sou alguém do Jiu-Jitsu, exatamente, mas eu não sou alguém famoso do Jiu-Jitsu, entendeu?
Exatamente.
É, eu não sou alguém do Jiu-Jitsu, com 500 mil seguidores. Porra. Não, mas ele quer um... Pra ele, esse cara famoso é 500 mil seguidores. Entendi. Entendeu? Então ele tinha que lutar com o Ciborgue. Imagina o que ia acontecer. Né? Mas ele queria lutar com o Verdun, né? Queria lutar com os caras grandes ali. É, assim, eu não fazia sentido pra ele lutar comigo, porque eu sou mais velho que ele, mais pesado que ele, muito mais desconhecido que ele, e ia dar um pau nele. Então pra ele não ia ser bom negócio, não. E com relação às minhas pretensões... Cara, minha pretensão é participar até eu entrar lá.
Virado.
Até eu entrar lá no ginásio, eu tô pensando assim, ah, vou lá, vou participar, ver os amigos, vai ser maneiro, dar um rolinha. Quando eu entro lá, começa a escorrer o suor do aquecimento, bicho, eu já quero ganhar todo mundo, cara, tô achando que eu sou um cara de 20 anos de idade. É uma merda isso, Rafael, uma merda.
Pô, tu não me fala.
Cara, essa porra desse... Porra, eu li um livrinho aqui, cara. Eu li um livrinho aqui que foi muito maneiro, que um amigão meu, Eduardo Ferrino, me deu. Na verdade, foi o Ciborgue que me deu, até porque o Ferrino deu pra ele o livro. E aí ele me mandou pra mim. Chama, como é que é? O Cavaleiro Preso na Armadura. Puta que pariu, que porrada, cara, na cara que é esse livro, cara. Que você não deixa embora o tal do cara que você era, entendeu? Que tá na hora de você mudar.
Mas isso é a nossa geração, Vitor. Eu falo isso o tempo todo. A nossa cabeça com 40 e poucos anos hoje... A gente ainda acha que a gente tem vintão, trintão, porque a gente vive, cara, assim, a gente não envelhece como a geração dos nossos como pais envelheceram, entendeu? Cara, porra, 1980, o cara de 35 anos de idade tava casado, 3 filhos, morreu daquele jeito ali, não fazia mais nada. Entendeu? Bigodão, camisa, assistindo televisão.
Sei lá, cara, eu sei que eu fui treinar hoje, né, eu dei um treinaço hoje, assim, mas porra... Cansei pra cacete, passei o dia quase que inútil aqui, entendeu? Quebrado pra caraca, morto, acabado. É foda, cara, é foda. Cansado, meu irmão. É foda. Mas eu sei que na hora que eu chegar lá, vai subir a adrenalina, vou lembrar de tu, porra, né, vamos embora, vamos
cair. Vai estar com o gás em dia, já é, porra, já é um grande
começo. Gás em dia pra minha idade, né, bicho, eu vou estar com os meninos de 20 anos, né, mas, porra, a verdade é que eu vou estar lá pra competir, pra participar, porque eu adoro competir, e é uma oportunidade, porra, grande. É, se eu tô preocupado em me classificar pra DCC, não tô nem um
pouco. Mas seria do caralho.
Zero. Não, seria muito maneiro, Rafa, mas eu não tô preocupado, não é o motivo, eu não tô indo pra lá pra ganhar uma vaga no DCC.
Sim.
Eu tô indo pra lá porque eu tenho uma porrada de gente da academia que tá indo lutar, eu quero estar lá, eu vou estar lá, porque eu já estaria lá de qualquer maneira, e eu não admito eu chegar no campeonato que é aberto pra qualquer um se inscrever, porque, por exemplo, você não vai estar no Mundial na Pirâmide? Vou. Mas pra eu estar no Mundial, eu tenho que pontuar, e pra eu pontuar, eu tenho que estar nos Open, pra fazer ponto, pra poder entrar no Mundial. Não tem que me qualificar. A seletiva da DCC, eu não preciso me qualificar, é só me inscrever. Então eu me inscrevi e vou lutar, porra. Eu fiz isso em 2022, vou fazer isso agora.
Legal, entendeu? Cara.
Legal, ciência, cara. Vamos lá, natural velho. Não,
ciência. Bom, semana que vem te prepara pra você vir dirigir pra cá e a gente vai... Vou combinar com o Rodolfo e eu vou combinar da gente bater um papo com o Matheus Diniz também, deixa gravadinho e a gente solta antes da luta.
Beleza, tá? Maravilha. Gostei da ideia. Pô, Rodolfão, vai ser top.
Pô, vai ser top. Então vai. Então, mais alguma coisa?
É isso, não. Tem um assunto pra cacete pra semana que vem depois. Maravilha.
Caralho. Então tamo junto.
Bom demais.
Então vai. Abraço, boa noite.
Abraço, meu irmão. Valeu, Rafa.
Tamo junto.